Agora sim, hora de falar da educação na nossa coluna semanal assinada pelo professor da UFMG, Luciano Mendes. O assunto desta segunda-feira é o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser aplicado a mais de 5 milhões e 400 mil candidatos no próximo final de semana. Eu falei agora há pouquinho que eram 6 milhões e 200 mil foram as inscrições. 5 milhões e 400 mil os candidatos confirmados para fazer as provas no próximo fim de semana. Vamos ouvir.
Professor Luciano, hoje a gente fala sobre um evento que acontece no próximo final de semana, a aplicação das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Exame Nacional do Ensino Médio é alguma coisa que parece ter desaparecido da memória das pessoas, porque afinal hoje todo mundo fala que no próximo final de semana 6 milhões de jovens vão fazer um grande vestibular. Enem não era para isso, né, professor?
É isso mesmo, Tatiana. Boa lembrança essa, porque o Enem, quando surgiu em 1998, e ele reunia em torno de 160 mil estudantes, ele tinha como objetivo fundamental a avaliação do ensino médio, por isso é Exame Nacional do Ensino Médio. Era a ideia de que, por meio desse exame, era possível fazer um certo diagnóstico da qualidade do ensino médio, daquilo que no ensino médio funciona bem, funcionava bem, daquilo que não funcionava bem, para assim permitir ao MEC, às Secretarias de Educação, fazerem uma intervenção para a melhoria do ensino médio. Inclusive, naquela época, não se dava ênfase à nota dos alunos, à nota da escola, de um modo geral. Não havia essa ideia de ranking, que hoje é tão fundamental, porque a ideia era fazer realmente um exame do ensino, submeter o ensino médio à prova e não os alunos à prova, né?
E essa ideia, professor, de avaliar o ensino médio, foi possível avaliar, foi possível traçar um diagnóstico? Afinal, nós estamos falando de uma avaliação que vai fazer 12, 13 anos.
Sim, naquele momento, acho que nos anos posteriores também, acho que o Enem acabou por reforçar a ideia de uma grande, vamos dizer assim, uma grande crise do ensino médio, né? Ensino médio que na história do Brasil, pelo menos desde o século XIX, chamado ensino secundário, sempre esteve exprimido entre duas funções, por assim dizer. Ele é, ao mesmo tempo, ele tem um caráter terminal, ou deveria ter, afinal, ele é a conclusão da educação básica, aquela educação que todos os cidadãos brasileiros deveriam ter, mas, ao mesmo tempo, ele é também preparação para o nível imediatamente posterior, que é o ensino superior. Ele sempre esteve clivado, por assim, dividido entre essas duas funções. E é isso o próprio Exame Nacional, o Enem, detectou, quer dizer, uma certa falta de identidade do ensino médio. A isso veio agregar também a função, vamos dizer assim, de profissionalização do ensino médio, a criação, por exemplo, a ideia de que o ensino médio deveria ter uma parte mais voltada para a formação geral e outra para a formação profissional. Enfim, o exame acabou contribuindo também para a gente ter uma ideia mais alargada dessa, vamos dizer, da grande crise do ensino médio, da sua crise da própria identidade do ensino médio, né?
E agora, de 2009 para cá, ele é oficialmente o grande instrumento. O MEC batalhou muito, investiu muito, fez muitas trocas, principalmente com universidades federais, para que o Enem substituísse os vestibulares, se transformasse numa grande avaliação para ingresso no ensino superior. Quais são as implicações disso, tanto para o ensino médio quanto para o próprio ensino superior ou para o acesso ao ensino superior?
E nós temos que lembrar, Tatiana, ao nosso ouvinte, que além dessa função, ele passa a ter também, a partir desse ano, a ideia de certificação para a conclusão do ensino médio, né? Ou seja, o aluno pode requerer, tendo acima de 18 anos, ele pode utilizar o Enem para a certificação de conclusão do ensino médio também. Mas, de fato, o que tornou o Enem esse exame de massa, né? Hoje são 6 milhões e 200 mil candidatos que fazem, a gente já fala candidatos, né? Nem alunos, candidatos, porque ele tem essa função, tanto no sistema unificado de acesso aos ensinos superiores, qual participa muitas universidades, ele tem essa função de possibilitar a que o aluno entre no ProUni ou mesmo no FIEI, que é o financiamento para o ensino superior. Isso acabou dando ao exame muito mais essa função de um vestibular alargado, que é uma desconstrução, por assim dizer, da ideia inicial. Nesse sentido, ele é, vamos dizer, uma redução do próprio potencial do Enem. Porque como exame de acesso ao ensino superior, ele é uma ferramenta importante, mas a gente defende, eu acho que tem um grande grupo que defende que não deveria ser a única. Ele deveria, além do ensino, além do Enem, a possibilidade de acesso ao ensino superior levar em conta outras coisas. Em alguns países do mundo, por exemplo, leva em conta as atividades sociais dos alunos, leva em conta a média da avaliação anual dos alunos e não apenas esse exame. Essa ideia do Enem como exame nacional acabou levando a preparação para aquilo que era o antigo exame pré-vestibular, né, os cursos pré-vestibulares, eles rapidamente se remodelaram para ser preparação para o Enem, o que mostra aí já a deturpação da ideia, né? Ou seja, aquilo que deveria ser um grande exame para medir o conhecimento, poder o Estado programar políticas públicas e etc., acabou sendo desconstruído a favor de uma ideia de um grande vestibular. E como grande vestibular, eu acho que ele acaba muitas vezes reforçando certos desigualdades que a própria educação básica do Brasil vem construindo, que é uma educação básica, sobretudo no ensino médio, para as camadas médias, e uma educação básica diferenciada, com qualidade muitas vezes inferior para as camadas populares. Isso acaba sendo reforçado pelo próprio Enem. Né?
Voltamos a nos falar na próxima segunda-feira.
Isso, na próxima segunda-feira. Tenha um bom dia, uma boa semana para você e para os nossos ouvintes.
Até lá, professor.